Continuando o que nós falamos na última aula, nós vimos que, em primeiro lugar, existia o texto e a formulação específica de Israel e a da Babilônia, e disso acabaram saindo duas formulações diferentes posteriormente, que são basicamente a forma que os Sefaradim rezam e a forma que os Ashkenazim rezam. Embora vimos que os Ashkenazim não é puramente o de Israel, apenas há influência muito forte na formulação de Israel. E vimos algumas coisas que, dependendo do dia do ano, eventualmente, acaba se rezando alguma parte que é mais relativa ao texto da formulação de Israel. E a última coisa que nós falamos foi que existe uma opinião que diz de onde surgiram tantos nusraot, de onde surgiram tantas formulações diferentes. Por conta disso que não podia se escrever a tefilá, que nós explicamos já, e a partir do momento que sim podia escrever, eram cópias, e tinha que se copiar daqui para lá, e obviamente que eram cópias manuais, não tinha impressão. E as chances de surgirem erros e falhas nessa cópia eram maiores. E por isso, possivelmente acabaram surgindo textos com leves diferenças, e foi por essas pequenas derrapadas nas cópias. Só queria fazer um comentário sobre isso. Ao longo dos séculos, na realidade, milênios, desde que nós recebemos a Torá no Monte Sinai, a Torá é copiada e não tem, não apresenta erros. Porque a Torá é Torá escrita, em primeiro lugar. Segundo lugar, existem leis de como copiar o Sefer Torá, como escrever um Sefer Torá, justamente para impedir que haja erros. Não só isso, um Sefer Torá que não está escrito corretamente, uma letra sequer, ele já fica passulo, ele fica inválido para o uso. E como ele é lido todo o Shabbat, se o Baal Koré, se aquele que está lendo, encontra alguma falha, algum erro, ele vai ter que imediatamente devolver esse Sefer Torá, tirar outro Sefer Torá para ler, porque não pode continuar lendo se você viu que tem um erro. E aí vai ter que dar para um sofer consertar aquilo. Então, dessa forma, você mantém que um Sefer Torá não tem erros. Mas, em contrapartida, o Sidur, que é Torá oral, faz parte da Torá oral, não tem todas as leis e regras de como você faz cópia de um Sidur. Então, nesse caso, pode acontecer de ter. Lógico que quem copia vai tomar todo o cuidado, porque nós vimos que as preces foram feitas por profetas, por profecia. Então, óbvio que você quer copiar isso direitinho, você quer rezar direito, você quer poder ter acesso aos portões celestiais da forma correta. Então, lógico que você vai buscar copiar direito. Mas, mesmo assim, não é a mesma coisa, e por isso pode acabar surgindo um ou outro errinho, ou não é exatamente erro, sim? Se você for olhar, não é que tem erro na reza, mas pode ter eventualmente alguma palavra que foi mudada de ordem, logicamente que fazendo todo sentido. Como nós vimos aí, exemplo lá na Brachad Yatachonen Ladamdat, que tem gente que termina Chochmah, Binah, Vadat, e tem Chochmah, Deah, Binah, Vehaskel, ou Binah, Deah, Vehaskel, se é ordem assim, ordem assado. Esse tipo de coisa pode ter surgido de fato com cópias. Mas nós temos que passar para uma fase a mais. Muitos, e principalmente isso surgiu com o famoso Arizal, o famoso cabalista Arizal, que viveu há 500 anos atrás, na cidade santa de Tzfat, disse e ensinou seus alunos que na realidade nos céus existem 12 portões de rezas. Cada portão pertence a uma das tribos, que já vimos que o ideal é não chamar de tribos, mas que seja, como todo mundo conhece, Shvatim. cada um dos 12 Shvatim tem uma porta celestial, uma porta espiritual, para que suas rezas subam e cheguem perante o trono celestial. Assim ensinou o Arizal. E por isso existem formas diferentes, porque cada porta tem uma forma especial de se rezar. Todas elas, o básico é exatamente igual. Mas tem umas nuances, umas pequenas diferenças aqui e ali, que fazem parte dessas diferenças, desses 12 portões. Diz o Arizal que existe um 13º portão, que poderiam chamar, talvez, mais ou menos, não é o mesmo conceito de uma chave mestra. Não é exatamente isso. Visualiza, existe um 13º portão. O 13º portão tem um texto diferente. Então, teoricamente, cada um deveria rezar segundo o Nussar, segundo a formulação referente à sua Shevet, a tribo da qual você veio. Ah, eu não sei. Então diz o Arizal, então temos uma saída. É a prece que vai pelo 13º portão. E assim o Arizal fez, montou e ensinou os seus alunos qual é o segredo do 13º portão. Vamos deixar claro que, segundo a Kabbalah, existem, são chamados até de tzinorot, são canos. Canos espirituais que trazem e levam as coisas espirituais do mundo espiritual para o mundo material e vice-versa. Ou seja, as nossas preces vão por esses dutos, e as bênçãos de Deus e as energias de Hashem vêm por esses dutos. E por isso, tem uma forma específica, tem um caminho específico. E o Arizal ensinou que existe um 13º caminho, que é o caminho que é chamado Shar HaKolel. É o portão que engloba todos os outros portões, e que é, como, por isso que eu usei antes a expressão, se fosse uma chave mestra, é uma coisa que engloba todas as formas de rezas. E assim a Arizal ensinou aos seus discípulos a forma de se rezar segundo o 13º portão. E isso é chamado Nussar HaArizal. É chamado o Nussar, a formulação do Arizal. Esse Nussar basicamente foi aceito entre os Hasidim. Os Hasidim adotaram esse Nussar. E também muitos sefaradim adotaram esse Nussar do Arizal. Infelizmente, ou felizmente, não sei, surgiram também algumas nuances nesse Nussar do Arizal. E por isso que existem diferenças bem menores, mas ainda assim existe alguma pequena diferença de alguma coisinha aqui ou ali entre os diversos sidurim que são Nussar HaArizal. É verdade que muitos sidurim que são Arizal não está escrito no começo que é o Nussar HaArizal, o texto, a formulação do Arizal, assim está escrito baseado na formulação do Arizal. É mais correto dizer assim, porque justamente acaba tendo uma ou outra nuance. Outra coisa também que surgiu em alguns sidurim, que é curioso, pessoas que fizeram sidurim ao longo dos anos, quando já tinha impressão, e queriam fazer um sidur que pudesse ser usado por todos. Então o que fizeram? Colocaram entre parênteses as diferenças. Então está lá o texto, vamos supor, é o texto conforme o Nussar Ashkenaz, conforme a formulação Ashkenazi da Europa Ocidental, e colocaram entre parênteses quando tem alguma diferença, alguma palavra diferente relativa ao Nussar, a formulação que é usada pelos Hasidim, por exemplo, pelos Ashkenazim da Europa Oriental. E era uma forma de todo mundo poder comprar o mesmo Sidur. E aí cada um reza e vai montar a reza segundo o seu costume, porque está tudo indicado. O problema é que com o passar do tempo, muitos desses Sidurim acabaram por erro, isso provavelmente é erro mesmo, assim, não faz nenhum sentido, tiraram os parênteses. Acabou ficando algumas frases repetidas em formas diferentes. Ou ficou uma junção de duas formulações diferentes numa mesma frase. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A brachá lá que nós falamos da sabedoria. Termina vechoneinu meitecha de'a binah vehaskel. Segundo o Nusach Ashkenaz. E termina chokhmah binah vadat. Segundo o Sfard. Segundo o Nusach Dariza, no caso. E aí, então, o que acontece? Tem sidurim que colocaram então, entre parênteses. Depois o parênteses caíram. E ficou vechoneinu meitecha de'a binah vehaskel chokhmah binah vadat. Quer dizer, você acaba falando as duas coisas juntas, o que não é correto. Deve-se tomar muito cuidado. Isso é muito difícil de se achar um sidur assim, porque hoje em dia se corrigiu isso. Mas só para saber que existiu. De uma forma geral, nós temos que ser meticulosos para seguir um nusach, uma formulação de início ao fim. Justamente pelo que nós falamos antes, que cada nusach, cada formulação tem o seu portão e cada portão tem a sua fórmula. E agora sim, fórmula mesmo. Cada um tem os seus encanamentos e a sua forma de chegar. Se você começa a misturar rezas diferentes, então fica uma bagunça. E aquela reza, como se não soubesse por qual portão entrar. Fica bagunçado. Então não se pode ficar misturando formulações diferentes. Você pega um sidur, você reza de início ao fim daquela forma. E para finalizar e fechar todo esse assunto das formulações diferentes nos Haot, então aí surgem o Nusach Maroco, e tem o Nusach Halab, e tem o Nusach Italki, que nós falamos da Itália, e assim Nusach Teiman dos Yeminitas, e Nusach tem N nos Haot diferentes. Alguns deles são diferenças mínimas das mínimas, mas sim muito, muito, muito pouco, e alguns tem um pouquinho mais, mas também como nós mostramos aí, as diferenças não são gigantescas, é muito pouca coisa que muda. Afinal das contas, tudo veio de Anshei Knesset HaGolah, as pessoas da grande assembleia. Só para fechar, um pensamento interessante que traz um Sidur HaMeforash, do Rav Weingarten, que nós usamos como base para todo esse assunto, ele traz no final um insight interessante. E aqui nós vemos, por intermédio dessa gama de rezas, de formulações, nós vemos o quanto que Deus é apreciado por todos nós. E o quanto que esse Rei dos Reis, nós queremos louvar Ele da melhor forma e escolher bem as palavras. E por isso nós temos, no final das contas, várias pedras preciosas na sua coroa, o que demonstra a grandeza e o quanto nós damos honra a Deus. Só último detalhe, com isso nós encerramos. Logicamente que hoje em dia, a partir do momento que Anshei Knesset HaGdolah, as pessoas da grande assembleia formularam para nós as três preces do dia e tem todas as regras quando rezar e como rezar, nós não podemos desviar de forma alguma disso. Precisa ser seguido à risca exatamente como está. Ah, mas eu quero fazer uma prece pessoal, tem alguma coisa a pedir. Não é proibido, muito pelo contrário, mitzvah rezar. Mas essas três preces que devem ser feitas dessa forma, e nesses horários, e com esses textos, essas formulações, isso precisa ser seguido à risca. Se você quiser mais um pouquinho aqui, um pouquinho ali, com as suas palavras, em outros horários, não tem nenhum problema. Lógico, o dia inteiro nós podemos rezar, falar Teilim, falar Salmos e assim por diante, mas isso faz parte dos detalhes pessoais que cada um tem nos seus pedidos. E o principal de tudo, que Deus sempre aceite todas as nossas preces com amor, com carinho, e dê as emanações e as energias positivas que nós necessitamos.